Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português. Vamos ouvir poesia do autor surrealista português Mário Henrique Leiria, que nasceu em Lisboa em 1923 e faleceu em Cascais com 57 anos. Mário Henrique Leiria foi aluno da Escola Superior de Belas Artes. Participou nas atividades do Grupo Surrealista de Lisboa entre 1949 e 1951. E em 1961, depois de ser preso pela PIDE, instala-se no Brasil, onde desenvolve várias atividades, como a de encenador e de diretor literário da editora Samambaia. Voltou a Portugal em 1970. Publicou Contos do Gin Tónico, em 73, Novos Contos do Gin, em 74, Imagem Devolvida, Conto de Natal para Crianças, em 75, Casos de Direito Galáctico, em 75 também, O Mundo Inquietante de Josela, Fragmentos, em 75, e Lisboa, Ao Voo do Pássaro, em 79. Chefiou a redação de O Coiso, suplemento semanal do diário A República. Aderiu em 1976 ao PRP, Partido Revolucionário do Proletariado. Alguns textos seus, escritos em colaboração, foram recolhidos na antologia surrealista do Cadáver Esquisito, em 1961, organizada por Mário Cesarini. No seu site intitulado Vidas Lusófonas, que contém belíssimas crónicas sobre vários autores portugueses, Fernando Correia da Silva escreve, a certa altura, na sua crónica sobre Mário Henrique Leiria: com Rui Lemos, Carlos Barradas, Couto e Santos e uns tantos outros, com Gesminas, e a 7 de março de 1975, és o chefe de redação de O Coiso, novo suplemento semanal do diário A República. Provocação e humor negro a acelerar nas curvas. Entrevistas apócrifas com Spínola, Kissinger, Hitler, Pinochet, Salazar, Marcelo Caetano, etc. E fotomontagens a ilustrá-las. Por exemplo, Kissinger a dançar empunhando uma foice e um martelo. Ou Spínola, convertido em musculoso cabo de mar na praia de Copacabana. Mas a irreverência incomoda muitos dos jornalistas teus colegas. Nem sequer os comunistas a aparam lá muito bem. Porque estás sempre a gozar com tudo e com todos, até com os chapéus e gorros, os bonés, os barretes e as carapuças do camarada Brezhnev. Na redação, por entre gargalhadas, quem frontalmente te apoia é o Fernando Assis Pacheco, também o Álvaro Belo Marques e poucos mais. Um dia, preparas-te para publicar na primeira página de O Coiso uma violenta caricatura não só à boina, mas também à cabeça do Raul Rego, o diretor da República. Caricatura congelada pela direção do jornal e eis a gota que faz transbordar a hostilidade entre os radicalismos ML dos operários gráficos e o socialismo bem comportado da administração e da maioria dos redatores. Extremam-se posições. Na rua, frente ao jornal, enfrentam-se piquetes ora aplaudidos, ora vaiados pelo público que, de hora a hora, vai mudando conforme as mobilizações partidárias. A República acaba por ser suspensa, fechada, mesmo em 19 de maio de 1975. Também O Coiso está a saber. Do suplemento lançaste 11 números. O último foi em 16 de maio de 1975. A fome começa a rondar-te porque os direitos autorais dos teus contos e novos contos do Gin chegam sempre tarde e a más horas ao teu bolso. Para te ajudar a ultrapassar as dificuldades financeiras, uma jornalista reúne uns tantos amigos para, em conjunto, te comprarem mantimentos. Quando eles batem à tua porta, atiras as provisões pela escada abaixo e tratas de insultá-los. Não aceitas esmolas de ninguém. Sim, aquela escada da mesma e velha vivenda em Carcavelos. Ali moras agora com tua mãe e uma tia, duas velhotas que já rondam os 90 anos. também com o vodka. Um cão linguiça todo preto e encorpado, em cujo pescoço de vez em quando armas um laçarote encarnado, pois os canitos também têm direito à revolução. Porém, o vodka não está muito interessado em revoluções. Prefere abocanhar e fugir com as tuas piugas. Corres ou tentas correr atrás dele. Levantas a bengala, erras o alvo e acertas a porrada, mas é nos costados da tua tia. Lá vai a velha de charola para o hospital de Cascais. Por cima do cancro que a devora, tem agora uma costela partida. Um sarilho. Muitas vezes vou bater à tua porta a convidar-te a dar uma volta de carro. Aceitas sempre. De Carcavelos vamos à Praia do Guincho e depois subimos à Serra de Sintra. Gostas muito de ir ao Cabo da Roca. Será por causa da paisagem agreste? Ou por ser ali a ponta mais ocidental da Europa? Sabe-se lá o que se passa pelos teus miolos. Em janeiro de 1980, és internado no Hospital de Cascais. Um lampejo, a Fipsi, a Isabel, e sem dares cavaco aos amigos, passas-te. És um chato. Bem, acho que já acabei a evocação da tua vida e da tua obra. Vou botar aqui um ponto final. Espera aí um instante que está a chegar um fax. Não me surpreende. É do São Pedro a lamentar-se que não desistes de converter o Império do Céu em República Popular do Purgatório. Vamos ouvir 5 poemas de Mário Henrique Leiria. A Cata do Vento, Cega Rega para Crianças, Origem dos Sonhos Esquecidos, Triângulo Cabalístico e Gin Sem Tónica. A Cata do Vento. O cata-vento tem obrigações legais. Deve catar o vento. Portanto, quando o vento passa, diz-lhe logo atento: espera aí, preciso de te catar. Mas o vento, sempre a passar, tem outras coisas em que pensar. Não está para ser catado no ar, e vai passando desatento ao cata-vento, sem se importar com o tristonho catador de vento. Obrigado legalmente a catar o vento, então o cata-vento senta-se no telhado, apurrinhado e sem vento para legalizar o seu direito de ser elemento respeitado pelos elementos. Sentado no telhado, queixa-se: isto não é vida. Cega Rega para Crianças. A velha dormindo, o rato roendo. A velha zumbindo, o rato correndo. A velha rosnando, o rato rapando. A velha acordando, o rato calando. A velha em sentido, o rato escondido. A velha marchando, o rato mirando. A velha dizendo, o rato escutando. A velha ordenando, o rato fazendo. A velha correndo, o rato fugindo. A velha caindo, o rato parando. A velha olhando, o rato esperando. A velha tremendo, o rato avançando. A velha gritando, o rato comendo. Origem dos Sonhos Esquecidos. Entre a bicicleta e a laranja vai a distância de uma camisa branca. Entre o pássaro e a bandeira vai a distância de um relógio solar. Entre a janela e o canto do lobo vai a distância de um lago desesperado. Entre mim e a bola de bilhar vai a distância de um sexo fulgurante. Qualquer pedaço de floresta ou tempestade pode ser a distância entre os teus braços fechados em si mesmos e a noite encontrada para além do grito das panteras. Qualquer grito de pantera pode ser a distância entre os teus passos e o caminho em que eles se desfazem lentamente. Qualquer caminho pode ser a distância entre tu e eu. Qualquer distância entre tu e eu é a única e magnífica existência do nosso amor que se devora sorrindo. Triângulo cabalístico. Eu sei que as tulipas são os olhos de todos os aviões perdidos. Eu sei que as cidades são os esqueletos das aves de rapina. Eu sei que os candeeiros ardendo de noite são os pulmões dos peixes voadores. Eu sei que o mistério é uma dentadura abandonada. Eu sei que a loucura é um braço solitário sorrindo eternamente. Eu sei que os meus olhos são as tuas pernas fermentes. Eu sei que os teus cabelos são o meu acendedor de pirilampos. Eu sei que a tua boca é o meu uivo solar. Eu sei que o teu peito e o teu sexo são a minha água profundamente azul, onde se encontram todos os fantasmas já perdidos há séculos. E a terminar, gin sem tónica. Uma garrafa de gin estava a preocupar o pescador. A garopa e o redovalho não tinham aparecido para o jantar. Que fazer? Telefonou ao ministro da Pesca e do Trabalho, mas o ministro estava a trabalhar na cama com a mulher. Foi então que a garrafa de gin sugeriu discretamente: por que não telefonar ao presidente? Telefonaram. O presidente da nação estava em ação na cama com a mulher. Nessa altura, até que enfim, encontraram a solução. O pescador foi para a cama com a garrafa de gin. Ouvimos no programa de hoje excertos da crónica de Fernando Correia da Silva no seu site Vidas Lusófonas, procurar no Google, sobre Mário Henrique Leiria, autor surrealista português. Dele ouvimos 5 poemas. Até ao próximo programa. Acabámos de ouvir Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português.